Placar Feminino.
Olá, ouvintes da Audio Ativo. Eu sou Isabela Abreu e está começando mais um Placar Feminino. Hoje, como sempre, eu tenho minha companhia da Ana Carolina Brasil. Olá, Ana.
Olá, ouvintes. Olá, Isa. Voltamos, né? Feliz 2022. Voltamos com força máxima.
Isso mesmo, voltamos. Eu também tenho que falar feliz ano novo para você, ouvintes. E como está esse começo de ano, tem o tradicional vai e vem do mercado. Vamos começar falando de alguns principais destaques do vai e vem do mercado. Eu vou começar falando sobre o Corinthians. Corinthians, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, teve algumas movimentações importantes. Nas renovações, tivemos as renovações das seguintes jogadoras: Grazi, Patti, Giovanna Capiolo, Tainá, Diane, Catiúcia, Gabi Portilho, Kemily, Natasha, Yasmin, Juliette, Miriam, Jennifer, Tamires, Bianca Gomes, Tarciane, Adriana, Érica, Gabi Zanotti e o treinador Arthur Elias e toda a sua comissão técnica. Tivemos dois nomes que não continuarão para o ano de 2022 no Timão, que é a Poliana e a Ingrid, que eu logo vou falando que ela vai para a Ferroviária, foi contratada pela Ferroviária. E tivemos a chegada da Jaqueline, que era do arquirrival do Timão, São Paulo. O Palmeiras teve novidade na equipe, novidade entre aspas, né? A Bia Zanerato voltou para o Porco. O Palmeiras disputou a Bia Zanerato com o Flamengo, foi uma bela briga na negociação e acabou vencendo. A Ferroviária também teve grandes movimentações no mercado. Tivemos a renovação da Jéssica, Barrinha, Rafa Mineira, Luana, Nicole, Carol Tavares, Amanda e Ana Alice. Também tivemos algumas jogadoras que chegaram nas grenais. E tivemos a chegada das seguintes jogadoras: a Camila, que veio da Havaí Kinderman, a Vitória Liz, que veio do Taubaté, a Mariana, que chegou do Nacional, a Milena Carioca, que veio do Botafogo, do Rio de Janeiro, a Eudmila, que jogou a última temporada com o Grêmio, a Karina, que também jogou a última temporada no Havaí Kinderman, e a Ingrid, que eu já falei que era do Corinthians. No Grêmio, tivemos algumas modificações também, né, no Grêmio e no Flamengo. No Grêmio chegou as jogadoras Jéssica Penha e Mônica Ramos, que ambas vieram do Santa Fé da Colômbia. E no Flamengo chegou a nova camisa 10, a Maria Eduarda, que é ex-São Paulo. O Atlético Mineiro, que vai subir esse ano para o Brasileirão A1, também teve algumas modificações no elenco. Chegaram as seguintes jogadoras: Raíssa Tainá, Carol Arcanjo, Bárbara Mello, Natane Fabem, Nicole Ramos e Ayla. E agora vamos para os destaques da semana.
Destaques da semana.
Nosso destaque da semana é sobre a polêmica envolvendo o Vasco e seu time de futebol feminino. Na última quarta-feira, dia 4, uma jornalista vascaína fez uma denúncia no Twitter relatando todos os problemas sofridos pelas jogadoras do Vasco. Segundo a jornalista, as atletas só podiam se alimentar no clube quando tinham atividades em dois períodos. Se elas tivessem apenas um treino em meio período, não poderiam comer em São Januário. Além disso, elas recebiam apenas um uniforme para os 5 dias de treino na semana, tendo que lavá-lo diariamente para reutilizar o mesmo uniforme a semana toda. A reportagem do portal Dibadoras, especializada em futebol feminino, confirmou a veracidade dessas informações. Vale lembrar que o Vasco começa 2022 sem acertar os salários das jogadoras. Na verdade, as atletas do clube recebem uma bolsa auxílio, que não passa do valor de um salário mínimo. Se a gente for considerar os valores do ano passado, é de R$ 1.100. Elas terminaram a disputa do Campeonato Carioca em novembro. E até o fechamento dessa edição, vale lembrar que a gente está gravando na quinta-feira do dia 6, então é até hoje. As jogadoras do Vasco ainda estão com 2 meses de pagamentos atrasados, conforme o próprio clube confirmou para a reportagem do Dibradores. Ainda respondendo na nota ao portal de notícias, o Vasco afirma que, abre aspas, o clube informa que tem trabalhado incansavelmente em busca de uma solução para regularizar a situação o mais rápido possível. O Vasco informa ainda que na apresentação das jogadoras em janeiro já estarão encaminhadas soluções para os problemas relacionados à alimentação e aos uniformes das equipes femininas de treino e jogo. Só para ter uma noção básica da situação, um time de futebol feminino, para conseguir competir nas duas competições que a equipe do Vasco está, no caso, o Campeonato Carioca e a Série A2 do Brasileirão, esse time precisa de um investimento de aproximadamente 1 milhão ou 2 milhões no máximo por ano, isso no ano inteiro. A folha salarial mensal do time de futebol masculino do Vasco disputando a Série B somente era mais do que o dobro disso ano passado. Então, não é uma questão de economia, por mais que a gente saiba que o Vasco está com vários problemas financeiros e não consegue sustentar muitos projetos, mas não é uma questão de economia e sim de descaso com a modalidade. E isso é absurdo, principalmente comparando com o investimento que os outros clubes do Rio, Flamengo, Fluminense, enfim, estão fazendo na modalidade. Então, é um destaque da semana bastante revoltante.
Sim, essa história é bastante revoltante, principalmente não só para as jogadoras, todo mundo que ama futebol feminino, mas tipo, para pensar que essas situações fazem a gente pensar o seguinte: a gente tem que lutar cada vez mais para a igualdade, sabe? Lutar, tipo, a premiação da Libertadores feminina aumentou o dia desses. Tipo, legal, aumentou, mas quando a gente vê que a premiação da Libertadores masculina ainda aumentou também, tipo, a distância nas condições financeiras, ela não diminui. Então, a gente tem que lutar para o futebol feminino ser cada vez mais igual, sem ter essa, como se fala, esse espaço enorme entre
essa disparidade enorme.
Essa disparidade enorme entre as competições e até mesmo entre os próprios clubes do futebol feminino. Tipo, o Corinthians, a maneira que o Corinthians trata suas jogadoras, a maneira que a torcida do Corinthians trata suas jogadoras é um encanto. Pra mim é um encanto. O jeito que eles lotaram a partida do... Ah, eu esqueci o torneio que eles lotaram.
Foi a final do Paulistão.
Foi uma coisa que deu esperança, sabe, no meu coração, como uma amante de futebol feminino. Entendeu?
Não só pra gente, mas também pra outras pessoas que também amam esse esporte. E
sim,
que se importam com o futebol feminino.
Exatamente. Acreditamos que no futuro a gente vai. O futebol feminino vai ser cada vez mais admirado, sabe?
Exatamente.
Por um lado, eu acho que a gente está indo no caminho certo, apesar dos apesares.
Apesar dos pesares. Mas enquanto isso, a gente continua lutando por mais direitos, por mais reconhecimento. E Isa, você quer fazer um encerramento?
Eu vou fazer um encerramento.
Então, beleza.
Então é isso, pessoal. Tá acabando o Placa Feminino número 30. Chegamos no número 30. Chegamos no número 30. Eu fiquei, quando eu tava fazendo o roteiro do programa, eu disse: gente, já tá chegando no número 30? Fiquei um pouco chocada, mas eu estou muito feliz por chegar no número 30, episódio 30. Então é isso, ouvinte. Agradeço a sua presença, agradeço a presença da Ana. É, espero que o ano de 2022 seja maravilhoso, tanto para os ouvintes, tanto para nós apresentadoras, tanto para o programa e tanto para o futebol feminino. É, agradeço a presença da Ana novamente e até a próxima.
É isso, gente. Feliz 2022 e até a próxima.